Quer dizer, foi um envolvimento intenso e profundo, sendo que depois as equipas, há pessoas que conheciam mais o plano numa vertente e mais noutra. Quer dizer, o secretário de Estado do Tesouro conhecerá, é sem dúvida a pessoa que mais conhecerá porque coordenou todo o processo, e depois tínhamos pessoas que, equipas, seja dos gabinetes, seja da parte pública, da VDA, que tinham a sua própria especialização. A VDA estava muito especializada na questão das regras dos auxílios de Estado, como é que se constituía, quais eram as regras para construir o plano, como é que se construía um plano que pudesse ser aprovado e não fosse chumbado. Portanto, tinha um conhecimento profundo, sim, acompanhei de perto a questão, embora, lá está, sempre a um nível secundário face às finanças.
Eu faço-lhe esta pergunta para poder avançar para a seguinte, na verdade, que é, há três grandes dimensões deste plano que têm sido aqui particularmente abordadas. A que tem a ver com os recursos humanos, com os cortes que foram aplicados do ponto de vista do vencimento e com os cortes de pessoal. A que tem a ver com a previsão ou não da privatização neste plano. E uma terceira que tem a ver com os dados que serviram de suporte a esse plano. Se foram os dados oficiais, se foram os dados corretos e depois informaram, na verdade, todo o plano que vem a ocorrer. E, portanto, as minhas questões eram sobre cada um destas
Perdi
dimensões.
A segunda, desculpe. Recursos humanos?
A previsão ou não da privatização, como é que foi pensado, e a questão dos dados que servem de base e de modelo para esse plano. E, portanto, relativamente ao primeiro, que tem a ver com os recursos humanos, uma das questões que foi abordada sobre foi a questão de quem decidiu, quem não decidiu, como é que surge essa necessidade, como é que isso acaba por ser vertido no plano, e pedia que, do conhecimento que tenho, que nos pudesse esclarecer sobre isso, porque há aqui a dúvida se isso é uma imposição, se é uma imposição, se é uma necessidade, se não é uma necessidade, e se isso era fundamental ou não para o plano que vem a ocorrer. E coloco-lhe já as outras duas, que é relativamente à privatização, à sua discussão ou não, se isso foi discutido, se havia alguma imposição, alguma condição da Comissão Europeia para essa questão, a terceira, relativamente aos dados que foram utilizados, que serviram de base, no fundo, dos modelos de previsão de recuperação, e que também há aqui, ou suscitou-se aqui alguma dúvida sobre se foram os dados corretos, se eram os dados típicos utilizados por outras companhias aéreas, se havia outros em sentido contrário, outros dados possíveis, e permitia-lhe estas três, ou pedia-lhe estas três vertentes e esclarecimentos.
Bom, são três dimensões importantes. Deixe-me começar pela segunda, sobre a privatização. Não há nenhuma obrigatoriedade, nem a Comissão impôs coisíssima nenhuma. Eu acho que a forma mais honesta e transparente de colocar isto é, desde o momento em que o plano é apresentado, no dia, creio que 10 ou 11 de dezembro, até foi nas instalações do Ministério das Infraestruturas, em que estávamos na mesa o Ministro das Infraestruturas, eu e o Secretário de Estado do Tesouro. O Ministro das Infraestruturas foi muito claro a dizer que via difícil, eu não tenho por acaso aqui as declarações, mas era difícil, ou via de forma difícil a TAP manter-se sozinha ou não integrada num grande grupo no futuro, sendo o mercado da aviação tão competitivo, tão concorrencial e, previsivelmente, após o Covid, numa fase de consolidação. Mas isso foi tudo deixado em aberto. Deixe-me sobre isto, utilizar uma imagem, que é a imagem do véu da ignorância, que é, nós construímos aquele plano a pensar no futuro da companhia, independentemente dela ser pública ou privada. Nós pensámos que a TAP devia, em 2025, ser, pensávamos, não, era a exigência, mas a nossa convicção, que era também a exigência do plano, é a TAP, no fim de 2025, tem que ser uma empresa sustentável, viável e lucrativa. Pertença ao acionista A, B ou C. Portanto, nós não construímos o plano condicionados por quem ia mandar na empresa 2, 3, 4, 5 ou 6 anos depois. É a melhor empresa para a TAP, é como se tivéssemos. Era como se nós fôssemos os donos da empresa, para todos os efeitos. Mas o Sr. Ministro das Infraestruturas, e ele amanhã cá estará para explicar isso melhor que eu, foi sempre dizendo, e deu uma notícia, uma entrevista ao Jornal de Negócios, creio que no dia 14 ou 15 de dezembro, em que ele volta a utilizar a mesma expressão, que acha normal que possamos encarar o futuro da TAP como uma pertencendo a um grande grupo de aviação, porque não é só a entrada de dinheiro privado, porque muitas pessoas acham que as empresas é boa ideia ter fundos privados nas empresas de aviação. Isso às vezes corre mal porque os fundos privados não, podem não estar especializados na aviação ou não ter um interesse alinhado com os outros acionistas. É importante que, a haver alguma integração, seja num grupo de aviação e, portanto, haja uma coerência do ponto de vista operacional e do negócio. Portanto, privatização, não. Não há nenhuma imposição, não havia nenhuma imposição. Não havia nenhuma reflexão fechada naquele momento, nem até ao momento em que eu saí do governo. Creio que não havia nenhuma reflexão fechada, mas, dito isto, devo dizer que estas coisas também são, como os governos são estruturas hierárquicas e piramidais, não são os secretários de Estado que decidem privatizações, não é? Estas coisas são a um nível superior a nós. Portanto, eu não tenho muito mais a dizer sobre isto. Sobre o plano, de facto, não havia nenhuma imposição. A questão dos recursos humanos. Aqui há duas coisas que eu acho que é importante dizer. A Lufthansa, a British Airways, Air France, KLM, Iberia, estavam a reduzir as suas frotas e a sua mão de obra em 15%, 20%, 30%. E não estavam perante o nosso plano de auxílio. Eram regras supostamente menos exigentes, mas eles não estavam a ser obrigados pela Comissão Europeia, eles estavam a ser obrigados pelo mercado. O mercado desapareceu da aviação. E, independentemente de terem entrado nos apoios Covid, ter sido um auxílio Rescue and Restructuring, todas as empresas estavam a fazer uma redução agressiva de frotas e todas as empresas estavam a fazer uma redução agressiva de pessoal. Eu recordo que no dia 26, eu por acaso recuperei essa informação porque é curiosa, no dia 26 de fevereiro, o que é que acontece no dia 26 de fevereiro? Há a negociação, é o dia em que fecham, são votados nas Assembleias Gerais do SINPVAC e do SPAC os acordos temporários de emergência. É um momento muito importante, porque aí fica efetivado e ficam fechados, todos os outros sindicatos já tinham fechado os acordos entre si, só faltavam esses dois sindicatos muito importantes que atrasaram até ao fim de fevereiro a decisão. No dia 26 de fevereiro, a IATA diz: o verão de 21, afinal, vai correr muito pior do que nós imaginávamos. E nós, que num certo sentido ficámos aliviados, finalmente conseguimos fechar os acordos de emergência, a IATA vem dizer: este ano vai correr pior. E o nosso primeiro cenário é: será que os acordos que assinámos chegavam? Era esta a nossa interrogação. Portanto, os recursos humanos, a Comissão Europeia não disse: cortem X massa salarial. Agora, é impossível. Vamos agora para uma empresa que está em Rescue and Restructuring, não é? Vamos ignorar que a Lufthansa, a British Airways, a Iberia fizeram todos o mesmo, que a TAP. Mas vamos para uma empresa que está num regime mais exigente sob a Comissão Europeia. Como é que fazemos um plano de reestruturação que seja credível, que é a exigência da Comissão Europeia? O plano de reestruturação tem que ser credível e a empresa tem que ser viável no longo prazo. Quanto mais não seja, porque não é possível dar depois outra ajuda de Estado 10 anos depois. Como é que se faz um plano de reestruturação? Custos e receitas. Nenhum plano de reestruturação vai ser aceite, e eles dizem mesmo, as orientações ao Rescue and Restructuring diz: não ponham receitas mirabolantes, não contem com as receitas. As receitas não podem ser a base de um plano. Vocês não sabem como é que o mercado se vai comportar. Portanto, vamos aos custos, vamos àquilo que podemos controlar. Quais são as três componentes mais importantes dos custos? Jet fuel, pessoas, taxas aeroportuárias e afins. O jet fuel é uma coisa que nós não controlamos, como aliás se viu após o explotar da guerra da Ucrânia, em que o jet fuel explodiu. A TAP pagou mais 300 milhões de jet fuel, gastou mais 300 milhões em jet fuel em 2022. E mesmo assim teve lucros. Taxas aeroportuárias. Isso depende da operação. Nós não podemos cortar naquilo que não depende de nós. Não é? É óbvio que nós, se nós operarmos menos, pagamos menos taxas aeroportuárias. Mas se queremos voar e ter receita e recuperar a empresa, vamos ter que pagar taxas aeroportuárias. O que é que verdadeiramente controlamos, num certo sentido? São os recursos humanos. E, portanto, não é possível fazer um plano de reestruturação sem os recursos humanos valiam as pessoas. A massa salarial valia entre 20% e 25% das despesas. Não é possível, não é matematicamente possível fazer um plano credível com apoio à reestruturação de 5 mil milhões, que foi o total, não é? Entre auxílios de Estado e aquilo que a empresa gastou, não é possível fazer sem tocar na massa salarial. Não é possível, não é, a equação não fecha. Não é uma questão de maldade, de boa vontade, a equação não fecha. Os dados, desculpe, os dados. Os dados, eu até fui estudar isso com alguma atenção, porque o deputado Bruno Dias tem levantado tanto estas questões, e as orientações do Rescue and Restructuring são muito claras sobre isto, que é, os dados têm que ser credíveis. Um plano de reestruturação que seja assente em dados que não sejam credíveis não tem sustentação. Nós podemos arranjar dados credíveis. Se o PCP tiver um modelo para eu mostrar à Comissão Europeia, excelente. Agora, eu não posso é chegar lá e dizer, olha, eu tenho as perspectivas da IATA, pá, que são terríveis, que toda a gente, que todas as empresas seguem. Mas olha, pá, eu acho que o mercado vai ser melhor. E eles dizem, ah, acha? Então mostra lá o seu modelo. Pá, olha, não tenho. Então, está-se mesmo a ver que para um ano isto vai melhorar. E a Comissão Europeia, pois, mas não se está a ver. As curvas da IATA não mostram isso. E, portanto, a convicção de que o mercado vai melhorar não serve. Não serve. Temos que provar que o plano é credível. E o plano, para ser credível, tem que ser dados internacionais e partilhados por toda a gente. São os dados produzidos pela IATA. Já agora desculpe que todas as outras companhias usavam.
Era essa a pergunta que ia fazer. Antes de avançar para nesta linha do tempo, este plano é aprovado no final de dezembro, a melhor, é enviado para a Comissão Europeia no final de dezembro. Havia a expectativa que ele pudesse ser aprovado entre abril e maio de 2021, e é aí que se inicia a composição do novo Conselho de Administração, com duas opções: um novo ou uma nova CEO por recrutamento internacional e a opção de renovar toda a equipa. Pergunto-lhe quem toma a decisão de fazer este tipo de recrutamento e quem toma a decisão de renovar o Conselho de Administração nesta lógica.
Desculpe, perguntou sobre o processo de recrutamento da CEO, é isso?
Paramos tempo.
Sim, desculpe.
Sim, estou a dizer que nesta fase em que se espera e que se aguarda a aprovação pela Comissão Europeia do Plano de Reestruturação, cuja estimativa era abril-maio de 2021, inicia-se enfim, a preparação, a organização do novo Conselho de Administração. Essa organização tem duas opções: a escolha de um novo ou de uma nova CEO por recrutamento internacional e a opção de renovar toda a equipa, que foi uma discussão que falamos aqui na audição do Dr. Miguel Frasquilho. O que lhe pergunto é quem toma a decisão de fazer um recrutamento deste tipo e quem toma a decisão de renovar nestes moldes também o Conselho de Administração. Porque surge esta ideia, sobretudo quando sabíamos que havia administradores que vinham com um grande know-how de uma fase mais dura deste processo.
São dois momentos muito diferentes, não é? Porque estamos a falar com largos meses de distância. A decisão de adotar um mecanismo, recorrer a uma empresa para fazer o recrutamento internacional do futuro CEO, é tomada em setembro. Portanto, ainda estávamos a preparar o plano de reestruturação. Porquê? Porque nós sabíamos que isso era um processo que ia demorar alguns meses e nós queríamos alinhar ao máximo a entrada do novo CEO com o começo do plano. E depois não foi possível porque o plano atrasou-se bastante e só foi aprovado no fim de 2021, mas o nosso objetivo era esse, era começar o mais cedo possível o recrutamento para que quando o plano tivesse luz verde de Bruxelas a equipa pudesse entrar. Quanto a renovar toda a equipa, eu acho que se está a referir a uma outra coisa que é o Conselho de Administração. E eu estou aqui só a falar da CEO, portanto... A CEO foi escolhida através de um headhunter e foi a única pessoa escolhida através deste método. E quando chegamos ao momento para decidir quem fica na comissão executiva, é a CEO que já está escolhida, é o CFO que foi identificado pelas finanças, são as duas pessoas que julgamos que devem transitar da comissão executiva anterior, que é a engenheira Alexandra Reis e o Ramiro Sequeira, e depois uma quinta pessoa que ainda fomos a tempo de poder ser a engenheira Christine Weidner a escolher e que... foi ela que escolheu a engenheira Silvia Mosquera. Relativamente à remodelação, vá, ou à não renovação dos não executivos, isso já não foi uma decisão que passa por mim. Isso é uma questão que tenho que colocar ao Sr. Ministro, porque podemos analisar a conclusão, que é a conclusão é que saíram todos. Agora, porquê que saíram todos? Isso eu já não posso opinar, ou melhor, não posso testemunhar, nem opinar, porque não sei, não foi qual foi o critério que obteceu a essa escolha.